Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, entrevista, uma conversa com o Dr. John Landers, a história da conquista do Cerrado brasileiro passa por esse americano que veio ao Brasil na década de 60 e conseguiu transformar o Cerrado nessa coisa monumental que nós temos hoje na produção de alimentos. Dr. John, qual foi a grande vitória, o grande passo que os senhores deram na década de 60 para enfrentar e fazer produção de alimentos no Cerrado?
Primeiro, eu não fiz parte, mas o IRI Research Institute, que me trouxe ao Brasil, fez as pesquisas básicas em Matão, São Paulo, e no Cerrado, de desvendar os problemas da infertilidade dos solos do Cerrado. Que primeiro era o alumínio, que precisava calcário, precisava de tinha a falta absoluta de fósforo e tinha falta de micronutrientes. E quando você colocava todos esses, esses solos se viraram produtivos. E ele terminou esses trabalhos em 70. E depois disso, Embrapa pegou e fez uma maravilha com isso.
Hoje, vendo sua palestra aqui no Congresso Mundial de Ciência, da Ciência do Solo, eu vi a sua preocupação muito com a preservação, com a conservação do solo, nitidamente causado pelo processos erodidos, pelo processo de erosão. Esse é o foco, essa é a preocupação, Dr. John Landers?
Não, o primeiro ponto de aceitação de plantio direto, no início, quando começou com Herbert Bass, era de eliminar a erosão. E isso fez. Então, se não fosse o plantio direto, o Cerrado seria um desastre ecológico.
Mas hoje a gente vê que existe uma luta, pelo menos politicamente no Brasil, em torno da expansão do Cerrado para aumentar as áreas produtivas. O senhor defende a expansão da produção no Cerrado?
Não. Nós temos muitas áreas mal exploradas, com pouca produtividade, que podem ser incorporados. Mas, por outro lado, a expansão da agricultura brasileira historicamente foi na base de desmatamento. Se o agricultor vai ser deprivado desse direito que ele adquiriu, a gente tinha que pensar em compensar aqueles que intensificam o uso da terra para não ter que desmatar. Mas a consciência pública não está nisso.
Mas a compensação não se daria simplesmente pelo aumento da produtividade?
Não, eu estou fazendo uma compensação ao agricultor pelos serviços ambientais que ele faz em não expandir desmatando. Isso não é um serviço?
Eu acho que tem que ser compensado, claro.
Então, mas a bronca dos agricultores é que tem 20 a 50% da área deles preservados sem um tiquinho de remuneração.
E fora isso, eles são perseguidos.
Mas se fosse alguma coisa pequena para reconhecer o trabalho deles como guardiões nos recursos naturais, seria muito bem aceito. Mas o público parece que está contra entender que o agricultor é a chave da conservação nas áreas privadas do país.
E o senhor, como pessoa especializada, que luta tanto para combater a fome do mundo, como é que o senhor vê isso?
Eu vejo o Brasil, tristemente, um país dividido por uma causa comum. Você tem os extremos da direita jogando pedras no extremo da esquerda e todo mundo cabisbaixo no meio, evitando entrar no tiroteio. Pelo amor de Deus, vamos fazer um consenso de pessoas sensatas e entender que tem que engajar com o agricultor para poder conservar os recursos dos solos e da vegetação natural.
Dr. John Landers, quando o senhor diz isso, e eu concordo com o senhor diz isso como uma espécie de uma torcida, ou o senhor vê algum perigo mais à frente se nós não adotarmos essa exortação de sensatez do senhor?
Meu senhor, o perigo é total. A sociedade tem que entender que cada setor da sociedade tem sua responsabilidade, passado, presente e futuro, para a conservação dos nossos recursos naturais, na proporção que eles utilizam os produtos deles derivados. Vamos botar o macaco no galho certo.
O senhor está satisfeito com a nossa produtividade nesse instante, senhor Dr. John Landers?
Agora, o Brasil aumentou a produtividade das principais culturas sobremaneira nos últimos 20 anos, graças aos nossos geneticistas. O que não estou contente é que aqueles que são contra geneticamente modificados, que é um termo errado, precisa ser transgênicos, e reclamam ao mesmo tempo das pesticidas, e nós temos um transgênico de BT, de Bacillus thuringiensis, que evita o uso das pesticidas. De onde vem esse pessoal? Eu não entendo.
Esse pessoal tem o almoço garantido, nós não, né? Nós temos que trabalhar.
Pois é, infelizmente, a realidade é vista por poucos ambientalistas. E tem uma ONG de jovens brasileiros, chama Mais Cerrado, que eles entenderam que não é dizer não, 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 agricultor. É fazer junto com ele, ajudar ele a fazer coisas de conservação. E o problema é que o agricultor vê o ambientalista como inimigo. E a ambientalista vê o agricultor como inimigo. Como que vamos progredir?
Dr. João Landers, vamos aproveitar esse momento, olhando para a câmera, vamos falar para os produtores, vamos falar para os jovens e vamos falar para os candidatos a presidente do Brasil. Qual é a sua mensagem para eles, Dr. João Landers?
Reconheça o agricultor e o pecuarista como guardiões dos nossos recursos naturais e prestigie eles nessa função, porque só eles que vão proteger as áreas que estão fora do domínio do Estado.
Esse é o nosso futuro, o nosso legado. Muito bem. O Notícias Agrícolas tem e teve muita honra de falar com o Dr. John Landers. Graças a ele, nós estamos podendo sobreviver. Viva o Brasil, Dr. John Landers. Muito obrigado.
Obrigado a você, viu?
Até logo.
Tá.
Muito bem. Mais informações aqui no Notícias Agrícolas.